consequências devastadoras e imprevisíveis para todos, com danos irreversíveis para a reputação de Portugal, que demorou a conquistar e a reconquistar nos últimos 5 anos. Sabemos bem como o PST, no passado recente, deixou o sistema financeiro, e por isso é uma matéria que nem dá uma grande relevância. Aprovou a resolução do BES por mail, deixou o Banif num estado de colapso e também a Caixa Geral de Depósitos. Este é o caminho que recusamos, o da instabilidade financeira que o PSD volta a colocar em cima da mesa, com riscos de acrescentar uma crise financeira à crise que já estamos a viver. Pela primeira vez, o PSD rompe também compromissos europeus de consequências imprevisíveis. O PSD prefere mesmo as parangonas dos jornais e o caos ao cumprimento dos contratos e compromissos em nome da destruição do país. Desde 2016, que devolvemos a credibilidade às finanças públicas e ao sistema financeiro, mas parece que há quem se canse de cumprir. Sabemos bem que a liderança do Dr. Rui Rio coloca o PSD a dizer tudo e o seu contrário. E o Sr. Deputado Rui Rio, recentemente, foi confrontado com a pergunta: retirar, anular a transferência de verba para o novo banco no orçamento, o Sr. Deputado aceitava? E o Sr. Deputado foi perentório: não, não aceito. Está dito por si, são palavras suas. E por isso o que fez aqui esta noite foi uma cambalhota sem nome, de irresponsabilidade. Num dia, o Dr. Rui Rio considera que os contratos do Estado são para cumprir. E no outro dia, rasga os contratos. Num dia jura fidelidade à Europa e no outro aprova decisões que rompem com esses compromissos. A bomba atómica que lançou só pode servir um propósito: o seu desejo de criar uma instabilidade política, esquecendo que com isso quem sofre e quem paga são os portugueses. A direita é hoje em Portugal um somatório errático dos liberais que advogam o desmantelamento do Estado, com os populistas que fazem da exploração do medo o seu modo de participar na vida política, esperando que da exploração dos descontentamentos radique a sua força. O que até agora eram franjas estão agora ancoradas no comportamento errático de um PSD que hesita entre a sua matriz social-democrata e a defesa de um Estado mínimo. Um PSD que acusa o Governo, através deste orçamento, de dar tudo a todos e que, ao mesmo tempo, está disposto a aumentar a despesa de forma descontrolada, como também se viu nas votações desta especialidade. E volto a repetir, a votação desta madrugada à 25ª hora rompe os compromissos assumidos pelo Estado português no plano internacional e isso acusa de um dano reputacional muito grave a Portugal. Porque, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a votação que os senhores fizeram esta manhã acaba de declarar nulos os contratos e os compromissos assumidos com Bruxelas, o Banco Central Europeu e os compradores do novo banco. Para o Dr. Rui Rio, decidir é uma brincadeira, ao sabor do título dos jornais, mas não estamos em tempo de brincadeiras e o povo português não merece tal desrespeito. Importa recordar que esta irresponsabilidade junta-se ao facto do PSD recentemente, pela mão do Dr. Rui Rio, ter juntado à extrema-direita populista que tem hoje um novo alvo: a estigmatização dos pobres, dos mais vulneráveis, como se os pobres fossem pobres por escolha, como se os pobres fossem pobres porque querem. As soluções milagrosas que exploram o medo e a angústia são, na aparência, fáceis, mas falsas. Não resolvem nenhum problema e, por isso, mais que nunca, a esquerda precisa de não se enganar no caminho e na companhia que escolhe. E, por isso, Senhora Deputada Catarina Martins, o Bloco de Esquerda não conta para a solução, mas para a pequena confusão. Foi o Bloco de Esquerda que esteve ausente deste debate. Esteve ausente neste debate. Desertou nas respostas que o orçamento tem, votou contra a dedicação plena dos profissionais de saúde que tanto tinha reivindicado, absteve-se na calendarização dos profissionais de saúde. ignorou que havia um debate e que podia ter para ele contribuído. Mas há uma pergunta que fica. Esteve fora do debate e à 25ª hora negocia a votação com o Bloco, com o PSD. O que significa, senhora deputada, que se for coerente, votará a favor deste orçamento porque aprovou a única proposta que o Bloco de Esquerda queria. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este não é um orçamento mínimo em situação de emergência. Este é um bom orçamento que não recua um milímetro em relação ao caminho dos últimos 5 anos, mas que avança na resposta à exigência do momento, na pandemia. Responde à pandemia com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, reforço de meios humanos e meios financeiros, com a robustez do Serviço Nacional de Saúde, que permite continuar a responder de forma eficaz às consequências desta pandemia e também a todas as outras patologias. Um orçamento que reforça o Plano Nacional de Saúde Mental e, diria, o que ele faz falta, o acesso aos cuidados de saúde primários e que aumenta o número de camas nos cuidados intensivos. É um orçamento que responde à proteção dos rendimentos das famílias, em particular das camadas mais vulneráveis da população. E permitam-me que destaque o reforço significativo em sede especialidade da nova prestação social. Sim, senhora deputada Catarina Martins, avançamos. Não são 100 mil beneficiários, são 250 mil beneficiários de uma nova prestação social que os senhores têm a obrigação de votar a favor. É um orçamento que responde à preservação do tecido produtivo, à condição essencial para que possamos recuperar mais rapidamente da quebra histórica do PIB que teremos em 2020. E responde para as empresas e para os trabalhadores, com o layoff a 100%, para que ninguém fique penalizado, e com um aumento de tesouraria das empresas de 750 milhões. E é um orçamento, senhoras e senhores deputados, que respondendo ao presente, tem os olhos postos na construção do futuro. Prepara o país com o reforço dos serviços públicos, com a aposta na cultura, com a resposta aos desafios climáticos, com a resposta aos mais jovens e à sua emancipação, com o reforço do Estado Social, com a ambição de construir um Portugal mais progressista, solidário e mais justo e com mais o maior aumento no investimento público desde os últimos anos. Por isso mesmo, senhoras e senhores deputados, sim, é um bom orçamento. E o Bloco de Esquerda repete o erro na sua votação da generalidade neste orçamento. Vota contra as suas próprias propostas e quer abrir o caminho a que Portugal volte à austeridade, desta vez com a direita de braço dado, com a extrema-direita populista, e isso nós não podemos aceitar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a legislatura está a meio e quer crer que voltaremos sem encenações, estados de alma ou angústias a convergir no essencial. E sim, senhores deputados, medida a medida, passo a passo, o PS está aberto, como sempre, ao diálogo e tudo faremos para que a separação que hoje aqui se viu entre o Bloco e as forças progressistas não se repita. Todos estaremos, certamente, à altura desta responsabilidade de levar a legislatura até ao fim, porque isso foi o compromisso que todos assumimos com os portugueses que nos pediram. Por isso mesmo, permitam-me que possa saudar o esforço e a responsabilidade do PCP, do PEV, do PAN e das deputadas não inscritas para convergirmos neste Orçamento de Estado. Quero em especial saudar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cujo trabalho de construção, de compromisso e de melhoria do orçamento contribuiu de forma determinante para dotar o país das respostas urgentes que necessitamos. A aprovação do Orçamento de Estado para 2021 significa dotar o país de um instrumento essencial de resposta à situação dramática que vivemos. Sem ele, a vida dos portugueses seria seguramente ainda mais difícil. A escolha do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é e foi clara. Estamos ao lado dos portugueses a trabalhar arduamente com o Governo para vencer esta crise. Este é o orçamento que melhor protege os portugueses. Não fugimos à exigência do momento. Votamos aqui pela recuperação da economia, pela proteção dos rendimentos do emprego, pelo Estado Social, pelo Serviço Nacional de Saúde, pela Escola Pública. E estamos determinados que nunca em responder, mais determinados que nunca, em responder aos desafios que se colocam a Portugal. Não deixar ninguém para trás não é um slogan para o Partido Socialista. Não deixar ninguém para trás é uma ação contínua e que este orçamento também garante. E, senhores deputados da direita, com mais responsabilidade e com mais calma, é preciso olhar para o país. Estamos em momento difícil. Não é momento, senhor deputado Rui Rio, para tanta brincadeira e tão pouca seriedade neste debate.
Muito obrigado, senhora deputada. É a vez do Governo. Aproveito para fazer aquilo que não fiz há bocado. Saudar a presença do Primeiro-Ministro e de vários Ministros e Secretários de Estado e passar a palavra ao Senhor Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, que vai encerrar este debate.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o surgimento da Covid-19 lançou o mundo numa crise de saúde pública e numa crise económica e social sem precedentes. Prevê-se que, depois de um crescimento de 2,2% em 2019, a economia portuguesa contrai este ano 8,5%, uma redução da atividade económica nunca vista e semelhante à que se antecipa na União Europeia. A proposta do orçamento inicial que aqui apresentámos propunha depois responder aos grandes desafios que Portugal enfrenta. Combater a pandemia e reforçar a saúde, recuperar a economia, proteger o emprego e o rendimento dos portugueses. A primeira grande prioridade é combater a pandemia e reforçar o Serviço Nacional de Saúde. O orçamento de Estado, na proposta inicial, previa um enorme aumento do orçamento superior a 1.200 milhões de euros, mais de 10%. Prevê-se para 2021 um reforço muito substancial do número de profissionais, superior a 4.200 para o SNS e mais 260 trabalhadores para o INEM. Na discussão da especialidade, o reforço adicional do SNS foi uma das preocupações centrais. Por isso, se aprovou adicionalmente o reforço das unidades de cuidados intensivos com mais 400 camas e 850 profissionais, o reforço das unidades de saúde pública com mais 440 profissionais, o aumento muito elevado do investimento no Serviço Nacional de Saúde, com um reforço de 150 milhões de euros para os cuidados de saúde primário ao nível de equipamento e das instalações, o reforço de 50 milhões de euros para o investimento pesado nos hospitais e o reforço de obras em diversos hospitais em Portugal. Se a saúde era a grande prioridade da proposta inicial, ainda mais se tornou após a discussão na especialidade. Senhoras e senhores deputados, a segunda grande prioridade deste orçamento é a recuperação da economia portuguesa. Do lado fiscal, prevêem-se três medidas principais que contribuem para a diminuição da procura interna. Colocam em 2021 mais 550 milhões de euros na economia e nos bolsos dos portugueses. A redução das retenções da fonte do IRS em 200 milhões de euros e a redução do IVA da eletricidade e do e-voucher que contribuem com mais 350 milhões de euros para os bolsos dos portugueses. Ao nível fiscal e para as empresas, assegura-se não só a estabilidade fiscal, ao contrário do enorme aumento de impostos do PSD na anterior crise, estabelece um crédito fiscal extraordinário ao investimento e agora, na especialidade, reforçou-se o apoio às PMEs com a aprovação da suspensão dos pagamentos por conta e um fundo de tesouraria para as pequenas empresas. Ao nível do financiamento, neste momento difícil, é fundamental assegurar a capacidade das empresas financeiras.